A paz do Senhor Jesus, irmãos, mais uma vez estamos aqui para cultuarmos o nosso Senhor nesse culto de quinta-feira na transmissão online. E eu quero compartilhar uma palavra com os amados que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz: Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos por essa oportunidade. Já louvamos, adoramos o teu santo nome neste culto, Senhor. Queremos ouvir a sua voz, ó Pai. Que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor, para falar com a tua amada igreja, com o teu povo que está, ó Pai amado, querido, eterno, ligado nessa transmissão. Senhor, que a sua palavra, Senhor, venha ser como flecha certeira aos corações, ó Pai. Que ali a tua palavra possa, Senhor, fincar e ali, ó Pai, arraigar os corações, ó Pai. E ali, Senhor amado, germinar essa semente. E ali, Senhor, formar uma árvore frondosa, Senhor. Pai amado, Pai querido, todo mal, todo roubo de Satanás, a distração, pereça agora no nome de Jesus, ó Pai. Que eu possa, ó Pai, Senhor, minha carne ser mortificada, que eu venha me diminuir, Senhor, para que o Senhor venha aparecer. Que não venham ser as minhas palavras, mas as palavras vindas do teu trono, através do teu Santo Espírito, para a tua igreja. É assim que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção do povo, dizendo que se estavam buscando o Senhor, se estavam tendo uma expectativa em Cristo para saciar as suas dificuldades e os seus anseios neste mundo, na vida terrena, eles estavam equivocados. Porque, irmãos, nós sabemos, o Senhor falou nas suas ministrações, qual era o objetivo dele neste mundo. Qual foi a missão dada para ele por Deus, dada por Deus a ele neste mundo. Qual era o papel de Jesus? O papel de Jesus era morrer em nosso lugar. O papel de Jesus era demonstrar o amor de Deus. O papel de Jesus era nos religar novamente a Deus. O papel de Jesus era salvar o homem da destruição eterna. E o apóstolo Paulo chama a atenção do povo porque o povo estava ali buscando respostas para o dia a dia da sua vida. E nós sabemos que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós sabemos que Jesus veio fazer a obra espiritual. O Senhor Jesus veio nos libertar do castigo eterno. E para entendermos melhor essa passagem desse versículo, é interessante que eu quero compartilhar com os irmãos daquela passagem onde Jesus ele está entrando em Jerusalém, montado no jumentinho. E ali o povo, ao redor, clamava, louvava: Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. O povo estava alegre, estava em festa, porque o libertador estava ali, o Messias estava ali. Aquele ao qual o povo aguardava ansiosamente, queria libertar do jugo das opressões. Só que o povo entendeu errado. O povo achou que Jesus ele veio para libertar, para satisfazer, para corresponder a nossas expectativas neste mundo. É interessante porque este mesmo povo que louvava, que ali estava com as mãos erguidas, fazendo festa, enquanto Jesus entrava montado num jumentinho, foram os mesmos que escolheram entre Barrabás e Jesus para ser crucificado. Foram os mesmos que disseram: crucifica, crucifica, solte Barrabás. O posto do sentimento lá na entrada de Jerusalém, deste momento, antes da crucificação de Cristo. Por quê? Porque a expectativa deles era no mundo terreno. E Jesus veio para algo muito maior. Jesus veio para libertar da prisão eterna. Jesus veio para nos religar a Deus. Jesus veio para que possamos ter intimidade com Deus, aquela mesma intimidade que Adão e Eva tiveram no Jardim do Éden antes da queda do pecado. Irmãos, devemos entender o propósito de Cristo neste mundo. Para não criarmos expectativas, desejos errados. Não que o Senhor não vai nos abençoar neste mundo. Ele vai, porque Ele cuida de nós. Mas Ele veio primeiro para tratar aquilo que é eterno, aquilo que é do reino de Deus, do reino do Pai, aquilo que o homem tinha destruído com o seu pecado. Irmãos, é interessante porque a Bíblia nos relata que o Senhor, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, diz: Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. O povo, no primeiro instante o desejava, no último instante o desprezava. Por quê? Não atendeu às expectativas do povo. Mas o Senhor, a Bíblia diz, que Ele foi levado à cruz. Ele foi levado como ovelha calada, como ovelha muda, não reclamou, foi ali cumprir com o seu papel, com a sua missão. A Bíblia nos fala também, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor Jesus foi mudo e o Senhor Jesus foi ali à cruz e se fez maldito em nosso lugar. Precisamos entender a dimensão dessa obra do Senhor. Quantos estão buscando o Senhor para resolver o seu problema, para resolver o seu desemprego, para resolver o problema da doença, para resolver o problema no casamento, para resolver o problema no relacionamento com os filhos? Quantas pessoas estão buscando o Senhor para atender necessidade terrena? Se fosse para isso, Jesus não teria vindo à Terra. Se fosse para você ter um bom emprego, um bom carro, para você fosse rico, milionário. Sabe por quê? Porque para ser milionário, rico, bilionário, não precisa de Deus. Quantas pessoas são bilionárias, milionárias neste mundo e não tem Deus no seu coração? Precisamos entender que Jesus ia fazer uma obra muito maior. O Senhor Jesus ia resgatar o homem do lamaçal do pecado, como diz a Bíblia, veio resgatar das garras do diabo, veio tirar do engano de Satanás. O Senhor tirou as escamas de nossas vistas e nos deu a visão espiritual. Deus nos deu, através de Cristo, a visão espiritual para entendermos e compreendermos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. O homem sem Deus não consegue entender Deus, não consegue discernir a palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia, a leitura bíblica, sem o Espírito Santo de Deus, não passa de um livro histórico. Por isso que precisamos, ao ler a palavra, buscarmos o Senhor, termos o Espírito Santo em nossa vida, para compreendermos a mensagem de Deus para nós. Não busque o Senhor para resolver os seus problemas neste mundo. Busque o Senhor porque você precisa dele. Busque o Senhor porque sem ele nós não somos nada, diz a palavra do Senhor. Busque o Senhor porque você e eu somos carentes. Busque o Senhor porque só nele que existe vida. Aquele que não tem Deus, aquele que não recebeu a obra da cruz, está vegetando neste mundo. E para deixar mais claro esse versículo de Coríntios, quero compartilhar com os irmãos o texto bíblico que está no livro de Lucas também, capítulo 5, versículo 32 ao 33, e depois eu vou ler do 39 ao 43, o livro de Lucas, capítulo 23, capítulo 23, versículo 32, diz: Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram, com os criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. No versículo 39 diz a palavra do Senhor. O que que ela diz? Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Você não é o Cristo? Salva-se a ti mesmo, salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Irmãos, nós vemos aqui a passagem do momento que Jesus foi crucificado. E a Bíblia nos relata que Jesus foi crucificado com mais dois homens, com dois ladrões, com duas pessoas que tinham cometido crimes, que tinham praticado atos contra a sociedade. E ali diz a palavra do Senhor que ambos estavam ali. Mas cada um reagiu de forma diferente. A Bíblia nos fala que um homem, um ladrão, questionou Jesus, como diz aqui a palavra do Senhor: você não é o Cristo? Você não é o libertador? Você não é aquele que tem poder e autoridade? Salva-se a si mesmo e a nós. Ambos os ladrões fizeram pedidos para Jesus, mas não pediram a mesma coisa. não reconheceram da mesma forma Jesus, aquele que estava sendo crucificado na cruz? Jesus. A Bíblia diz que esse homem, esse ladrão, insultou Jesus e ainda pediu para que salvasse eles também daquela condenação. O outro, a Bíblia diz que o repreendeu e disse para o outro ladrão: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Irmãos, ambos eram ladrões. Só que no momento que estavam ali naquela cruz, no momento que estavam sendo ali preparados, que estavam sendo levantados, que estavam aguardando ali o desfecho, um dos ladrões, ele olha para Jesus. Ele entende quem era Jesus. Ele entende que aquele homem, Jesus, não tinha pecado algum. Jesus não tinha cometido nenhum mal à sociedade. Jesus não poderia estar ali. Ele e o outro ladrão, sim. Mas enquanto um ladrão, demonstrando com essas palavras, ali gozando da pessoa de Jesus, querendo se beneficiar com o poder que ele ali fala de Jesus, que se ele se libertasse, libertasse eles também. Aquele ladrão em seu coração queria somente resolver o seu problema ali no momento, que era descer daquela cruz e ser livre. Ele ali queria resolver o seu problema no momento, terreno, carnal. Irmãos, aquele ladrão, com certeza o seu coração deveria estar cheio de ódio, de raiva, porque ali estava. Seria morto de uma forma triste, de uma forma horrível, que era a crucificação. Aquele homem, no seu íntimo, deveria estar raivoso ali porque estava naquela cruz, porque tinha sido pego, porque um juiz determinou aquela sentença para ele, as vidas, as pessoas que ao longo da sua jornada ali o decepcionaram. Eu imagino que aquele homem ali naquela cruz deveria estar muito, muito raivoso. Porque ele demonstra diante de Cristo a sua maneira de pensar e a sua vida e aquilo que ele desejava, mesmo diante daquela crucificação. E nós vemos uma atitude diferente do outro ladrão. O outro ladrão reconheceu, sim, irmãos, e ele se arrependeu dos seus pecados ali na cruz, quando reconhece a obra do Senhor, quando reconhece. Creio que aquele ladrão já tinha ouvido, já tinha passado talvez próximo de Jesus, enquanto ele caminhava ali naquela terra. Creio que a palavra do Senhor já tinha chegado aos ouvidos daquele homem. E aquele homem, diante de Cristo, reconheceu o senhorio, reconheceu a majestade em Cristo. E ali, quando ele fala que aquele Jesus não tinha pecado algum, não tinha cometido nenhum mal para estar ali, e que ele e aquele outro ladrão, sim, estavam ali porque tinham praticado mal à sociedade, estavam ali recebendo a punição pelos seus atos, ele ali demonstra um entendimento, e ali ele se arrepende, porque ele reconhece a obra de Jesus, ele teme ao Senhor, quando ele fala para aquele ladrão, ali ele vai em defesa de Jesus e fala, você não sabe o que está falando, ele não era para estar aqui, ele não fez nada. Irmãos, ele confessou o seu pecado. Ele defendeu Jesus. Ele acreditou. E ele pediu misericórdia. E ele não fala para Jesus, Senhor, salva-se a si mesmo. E a nós também, né? Ele entendia que aquela sentença era devido à sua vida terrível neste mundo, à sua vida distante de Deus, à sua vida de crimes. Mas naquele momento, ele reconheceu que algo muito maior ele poderia receber. Ele entendeu naquele momento, diferentemente daquele ladrão que queria resolver a sua situação terrena, aquele homem, quando ele está diante do Senhor, ele consegue ter uma visão mais ampla, buscando a vida eterna. E ele deixa claro isso, quando ele fala para o Senhor, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Reconheceu a autoridade, a majestade. Ele pediu misericórdia para o Senhor. Ele não pediu outra coisa, senão misericórdia. E que o Senhor recebesse no reino dele. E eu quero chamar a atenção em relação a esses dois ladrões. Um queria resolver o seu problema momentâneo, não estava nem aí para a pessoa de Jesus, zombou da cara do Senhor Jesus, demonstrando ali que não estava arrependido, que estava ali e que o Senhor tinha que livrá-lo também, e não se arrependeu. Mas nós vemos um outro homem, um outro ladrão, que também teve as suas práticas criminosas neste mundo, mas ali diante de Jesus, ele reconheceu a majestade, ele reconheceu o senhorio, ele reconheceu a mensagem de Jesus. Ele reconheceu que ele era pecador. Ele reconheceu, se arrependeu, ele confessou os seus pecados e ele acreditou naquela palavra, porque ele pede para o Senhor, ele pede para o Senhor que o Senhor venha lembrar dele quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus, mesmo estando ali, devastado, com o seu corpo dilacerado, demonstrou mais uma vez, ratificou qual era a missão dele neste mundo. Era demonstrar o amor de Deus pela humanidade. Ele era a expressão do amor de Deus para o homem. Jesus, mesmo ali, olhou para aquele homem e demonstrou o amor. Demonstrou que ali atenderia ao pedido daquele homem. E ele disse para aquele homem, Jesus lhes respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Com essa resposta, Jesus mostra para nós que aquele homem tinha entendido, compreendido se arrependido, ele tinha algo diferente daquele outro homem. E eu quero perguntar para cada um que ouve essa ministração, que está assistindo, com quem você se assemelha? Com quais personagens que eu narrei você se assemelha no dia de hoje? Você tem colocado a culpa em Deus por causa das dificuldades, das lutas que você tem passado? Você tem transferido para outras pessoas os problemas que você tem enfrentado? Você tem jogado a culpa em outras pessoas? Ou você é aquele que reconhece que é pecador, que é falho? Reconhece que somente em Deus nós temos o perdão em Cristo Jesus, a vida eterna? Que só em Deus nós somos sarados? Que só em Deus a vida é abundante? Como diz o apóstolo Paulo, ele fala lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quantos estão tendo a atitude daquele ladrão que ali reconheceu, aceitou, compreendeu, se humilhou diante do Senhor e o Senhor garantiu que seria recebido por ele nos céus? E quantos estão na sua vida tentando encontrar o culpado dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas lutas? Tentando encontrar quem pode resolver os seus problemas neste mundo? Irmãos, eu quero convidar cada um a refletir. Sabe por quê? Porque quantas pessoas estão sofrendo no dia de hoje, estão passando por grandes dificuldades, porque não reconheceu o Senhor ainda. Não entendeu a mensagem do Senhor, não compreendeu a sua mensagem, a sua missão neste mundo. Quantas pessoas estão esperando que Jesus faça algo, como aquele povo judeu aguardava que Jesus fizesse, que fosse um libertador político, que livrasse da escravidão, da opressão ali do povo romano que ali os oprimia? Quantas pessoas estão como aquele povo, como ainda estão aguardando o Messias para poder sanar, resolver os seus problemas neste mundo? O Senhor veio para te dar algo muito maior. O Senhor veio para livrá-lo. Veio para ali transformar a sua vida. Veio para dar algo novo para você. Veio para que você e eu pudéssemos ter o quê? Intimidade com Deus. Para que pudéssemos vencer o pecado. Para que pudéssemos vencer o quê? As obras das trevas. A Bíblia nos fala, irmãos. O Senhor nos fala aqui na palavra dele que o povo não compreendeu a sua mensagem. Está na hora de nós compreendermos na íntegra. Nossa vida será plena neste mundo quando buscarmos primeiro o reino dos céus. Diz a palavra de Deus. Que diz lá no livro de Mateus: buscai primeiro o reino dos céus e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Não espere que aquilo que é deste mundo se resolva na sua vida se você ainda não se entregou verdadeiramente para o Senhor Jesus, se você verdadeiramente ainda não se prostrou aos pés dele, se verdadeiramente você não entendeu, se você não tem praticado a palavra dele. Não seja como aquele ladrão que ridicularizou Jesus e ainda pediu para livrar ele daquela cruz, daquela punição, daquela sentença. Hoje por aí é o que mais ensinam nas igrejas, infelizmente. É um Jesus terreno, é um Jesus que está aí à disposição para fazer tudo aquilo que você precisa neste mundo. E não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que o Evangelho do Senhor nos ensina. O Evangelho do Senhor é claro, como a luz do sol. O Senhor veio para redimir a humanidade. Ele se fez maldito em nosso lugar. A dor do pecado estava sobre ele. Como ovelha muda, foi ao matadouro e fez a vontade do Pai. Seja aquele que se arrepende, seja aquele que enxerga suas falhas, porque o homem é falho, seja aquele que também compreende que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Seja firme na palavra, seja firme na oração, seja firme na busca do Senhor, porque Ele é conosco. O Senhor Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século, que não ficaríamos órfãos, que Ele enviaria o Consolador. Não se prenda com as coisas deste mundo, não gaste seu tempo buscando aquilo que a traça e o ferrugem vão corroer. Aquele ladrão buscava aquilo que a traça e o ferrugem podia corroer. Mas o outro ladrão, que entendeu, compreendeu, buscou aquilo que ninguém, que nada pode roubar. É a vida eterna. Que essa seja a sua ambição, vamos falar assim. Que esse seja o seu alvo, buscar a vida eterna. E se encontrar com Cristo nas bodas do Cordeiro. Irmãos, e vemos também que o primeiro ladrão morreu crucificado, morreu com seu pecado dentro de si e sobre si. Já o segundo ladrão também morreu crucificado, como pecador, mas sem a culpa sobre si. E Jesus também morreu crucificado. Morreu com pecado sobre si, mas não era pecador. Compreendemos. Jesus morreu na cruz por causa do pecado da humanidade. Mas não era pecador. Se fez maldito em nosso lugar, volto a dizer. Para que hoje eu e você pudéssemos ter uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida a qual o Senhor tem para cada um de nós, vida plena, vida onde o Senhor opera os milagres dele, vida onde o Senhor se manifesta. Enquanto o homem se preocupar com as coisas deste mundo, não alcançará a vida eterna. Enquanto o homem ficar preso com aquilo que é da matéria, não terá condições de discernir aquilo que é do Espírito. tudo isso falermos, para dar amplitude no versículo que lemos no início, que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: agora eu quero ler e acredito que após a explanação você terá uma dimensão muito maior e para ter compreensão desse versículo. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos mais dignos de compaixão, ou em outras versões, mais dignos de pena, sermos miseráveis. Não jogue a obra de Cristo na cruz no lixo. Não jogue a obra de Cristo para fora da sua vida, não. Ele morreu por mim e morreu por você. Ele está pronto, ele está agora nesse momento, aguardando as nossas petições, está aguardando o nosso pedido de perdão, está aguardando que confessemos os nossos pecados para ele, está aguardando que reconheçamos que somos pequenos, que sem ele não somos nada. O Senhor tem muito mais para você, muito mais para mim, muito mais para nós. Seja aquele que foi para a cruz, mas que passou por ela e foi ao encontro da vida eterna como aquele ladrão que reconheceu o Senhor, e não como aquele que desprezou o Senhor, só desejava aquilo que era terreno. Que você compreenda, se estiver nesse mundo buscando o Senhor para aquilo que é deste mundo, você não entendeu nada. Precisa nesta noite se curvar diante de Deus e clamar e pedir para Deus o discernimento, a clareza, pedir fé. Você que está sem fé, peça fé para o Senhor. Você que está sem força, peça força para o Senhor. E Ele dará para você e dará para mim. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que você possa refletir mais na palavra do Senhor. A Bíblia, irmãos, é como um espelho, né? Nós iremos, ao lermos a Bíblia, nos encontrarmos nela, olharmos para ela e nos enxergar. Que possamos olhar para ela e nos vermos vencedores, não como aqueles que está de exemplo para não seguirmos, mas sim como aqueles que venceram em nome do Senhor, e assim também seremos vencedores em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Vamos orar.